Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 30 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, né, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, o meu colega e parceiro aqui de bancada, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Boa tarde, Kátia Gomes. É isso aí, viu? Um grande abraço para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, você sabe, da nossa cidade, da região, do estado, do país e do mundo. E a sua participação sempre especial através do nosso WhatsApp 988291029. O DDD é o 73. Você pode ir mandando já a sua mensagem escrita ou mensagem gravada também, viu? O Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já já Coutinho com muitas informações para nós. São 12 horas e 7 minutos, chegamos ao final do mês de junho, hein, gente? É. Julho, a partir de amanhã, chega aí, dá o ar da graça. Mas hoje, 30 de junho, estamos aqui no ar com o Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Super Moda Ilhéus, são duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amada, outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Olha, a semana passada não teve o sorteio do Vale Compras da Super Moda, porque a gente, né, tava de folga. Mas amanhã tem, viu? Sorteio do Vale Compras no valor de R$100 da Supermoda Ilhéus. Amanhã, sexta-feira, abrindo o mês de julho. Mas hoje a gente faz mais um sorteio, sim, da Zoom Casa Decor, que é um rolo de papel de parede. Você pode enviar o seu nome completo a partir de agora para o WhatsApp da Gabi 988291029, tá? Nome completo, papel de parede à frente, escrito, aí a gente já sabe que você quer participar. Claro, você que nunca ganhou nada aqui no Jornal do Meio-Dia, né, de prêmios, aproveite aí, coloque seu nome. Nós temos as listas aqui para acompanhar, então você que não ganhou, corre que você tem essa chance, tá bom? No final do programa, a gente faz o sorteio. 30 anos da Gabriela FM, quem ganha o presente é o nosso querido ouvinte. 12 horas e 9 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, que informa: em um mês, casos de Covid crescem 9 vezes na Bahia. Mas, graças a Deus, gente, não tá tendo, assim, aquelas, né, churrada de gente internada, não.
Nem, né, mortes, é isso.
É, graças a Deus.
A vacina tem protegido, né, as,
exato,
pessoas.
Exato. E aquela, né, coisa, a Covid já tá como uma gripe, né, que,
uhum,
circula aí todo ano.
Jornal Dia de Teresina, R$500 milhões, dinheiro de obras pode ter outro destino.
Jornal Meio Norte de Teresina, registro no INPE, inclusão social ganha certificação nacional.
Folha de Pernambuco, Fenearte, expectativa de 40 milhões de reais.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Cidade do Ceará lidera taxa de homicídios no país.
Tribuna do Norte de Natal, Câmara de Natal aprova reforma da Previdência.
Gazeta de Alagoas, Maceió, movimenta toda a economia. Auxílio Brasil tem feito pulverizador e multiplicador nos municípios alagoanos.
Jornal de Brasília, orçamento do governo do Distrito Federal para 2023. LDO prevê concursos com mais de 6 mil vagas.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, com acordo, Rio Grande do Sul reduz peso do ICMS sobre o óleo diesel a partir de amanhã.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, Minas tem primeiro caso de varíola dos macacos.
Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. 3 idosos são vítimas de golpes todos os dias na Grande Vitória. Cuidado, gente. Né? Você que tem um idoso na família, tente proteger os seus idosos, explica, orienta, né? Principalmente aqueles que usam smartphone,
aplicativo,
com aplicativo de WhatsApp, rede social, porque os golpistas aproveitam isso também, né? É. E sem falar das ligações, né? Oferecendo aí empréstimo para descontar na aposentadoria, né, Marcos?
É isso.
Então oriente o idoso que você tem na sua casa, tá?
Folha de Londrina, do Paraná. Saúde investiga caso suspeito de varíola dos macacos em Londrina.
Jornal Popular de Goiânia. Genro que matou o dono da farmácia é flagrado e preso.
Jornal do Tocantins, de Palmas. Moradores reclamam do serviço de transporte público e buracos nas ruas em Palmas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Daqui a pouquinho, a gente vai ter uma entrevista, tá? Com a atleta, isso mesmo, com a Fabrine Santos. Já ela vai bater esse papo conosco. A Fabrine é atleta do vôlei de praia, tá? Categoria adulto, campeã da sexta etapa do circuito aberto de vôlei de praia, que foi no último fim de semana, né?
É, o circuito brasileiro de vôlei de praia,
Exatamente. É. Então, daqui a pouquinho que você vai conhecer melhor a Fabrine. Ela é do sul da Bahia, gente. A atleta levando aí a nossa região para todo o país. E daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com a Fabrine Santos, tá? Fique ligadinho aí. Já, Fabrine aqui conosco, ao vivo aqui no estúdio. Ela já tá aqui na rádio, já. Bem, são 12 horas e 14 minutinhos, vamos de informação. Olha, a União Brasil vai promover formação política em Ilhéus. A Comissão Provisória do União Brasil em Ilhéus estabeleceu nesta quarta-feira, portanto ontem, as ações prioritárias do partido no município. O presidente municipal da sigla e pré-candidato a deputado federal, Valderico Júnior, comandou a reunião. Segundo Júnior, neste momento, o principal objetivo do União Brasil é criar nas comunidades ilhenses espaços de debates e de capacitação política. Ele disse, a gente quer mostrar para as pessoas a importância da participação na vida pública do município, do estado e do país. Para a advogada Evani Cavalcante, secretária adjunta do União Brasil Ilhéus, o caminho é juntar forças com organizações sociais e associações comunitárias. Ela declarou, conversamos sobre as ações que vamos começar a fazer em parceria com entidades da sociedade civil para promover consciência política das pessoas e também oferecer a oportunidade de qualificação profissional a jovens e adultos. A reunião de ontem também contou com a presença do secretário-geral, Roberto Freitas, do tesoureiro do União Brasil também, Rafael Céu, e o tesoureiro adjunto-major, Rosivaldo. Então tá aí, né? O partido aí, União Brasil, vai promover aí formação política em Ilhéus. 12 horas e 15 minutos, mudando de assunto, mas circulando aqui por Ilhéus ainda, Marcos. Juiz anula a cassação do vereador Luca Lima, né?
O juiz Alexis Vinícius Campos Miranda, titular da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, anulou, nesta quarta-feira, ontem, a cassação do mandato do vereador Luca Lima, do PSDB, votada em agosto de 2021 pela Câmara de Vereadores de Ilhéus, e determinou a retomada do processo à fase interrogatória. A informação foi publicada pelo radialista Luque Rei no blog A Hora da Verdade, confirmada pelo blog Pimenta. Com isso, a Câmara deve reempossar Luca Lima no lugar do primeiro suplente do partido, Marisvaldo dos Anjos, o baiano do Amendoim. Ao conceder a liminar, o magistrado também afastou o presidente da Câmara, Gerbson Moraes, de todos os atos da retomada do processo de cassação. O afastamento dos atos processuais também alcança o vereador Éder Júnior dos Anjos, que licenciou-se do Legislativo para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação. Na mesma decisão, o juiz ordena o pagamento de todos os subsídios de Luca Lima, contados a partir da data em que ele impetrou o mandado de segurança em novembro de 2021, exceto as verbas de gabinete que estão condicionadas ao exercício efetivo do mandato, Kátia.
Então tá aí, né? Devem surgir muitas novidades ainda sobre essa questão. A gente vai acompanhar. Quando tivermos mais informações, divulgamos aqui. 12 horas e 17 minutos. Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, chegando aí com muitas informações para nós, do setor policial, fazendo a primeira entrada de hoje aqui. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Uma excelente quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima quinta-feira, boa tarde. E também, Marcos, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado para você também, Coutinho.
Você que está acompanhando aqui o Jornal do Meio-Dia, também tem uma excelente quinta-feira. Hoje, 30 de junho, fechando o primeiro semestre aqui em nosso Jornal do Meio-Dia. Com a sua viatura virtual da Gabriela FM, sempre lotada de notícias de polícia. E hoje o bicho está pegando, principalmente na vizinha cidade de Itabuna. Nossa viatura virtual, a partir de agora, no JMD, vai fazer o seu primeiro pit stop em Itabuna com as notícias de polícia. Olha, hoje pela manhã, agora há pouco, no município de Itabuna, homicídio registrado no bairro Mangabinha. Um homem identificado como João Lucas Santos de Oliveira, 20 anos de idade, foi executado a tiros em via pública. O caso aconteceu nas primeiras horas desta manhã de quinta-feira, no bairro Mangabinha. De acordo com informações de testemunhas, foram mais de 10 tiros disparados contra a vítima. Ainda não se sabe a autoria, não se sabe a motivação para este crime bárbaro. As informações são de que João Lucas tinha envolvimento com o crime organizado de Itabuna, inclusive tendo sofrido há poucos dias atrás, antes do feriado de São João, uma tentativa de homicídio. Na ocasião, foram disparados diversos tiros que não acertaram o João Lucas. Desta vez, no entanto, os atiradores não erraram o alvo e João Lucas não resistiu a mais de 10 disparos de arma de fogo. O irmão gêmeo da vítima, conhecido como mexicano, cumpre pena no presídio penal de Itabuna pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas. Itabuna, voltando nas últimas 24 horas, ser palco de violência e agora contabiliza 18 homicídios, mais 20 bandidos mortos em confrontos com as forças policiais, totalizando 38 mortes violentas no ano de 2022. Ainda, viatura virtual em Itabuna não para, foi acionada mais uma vez para outra ocorrência que aconteceu na manhã de ontem. Uma jovem de 18 anos de idade, identificada como Lara Passos, foi assassinada a golpe de faca por um indivíduo conhecido como Beto. Esse crime aconteceu no condomínio Jubiabá, no bairro Nova Ferradas, lá em Itabuna. O autor do crime é morador do bairro Lomanto. Após esfaquear a vítima pelo menos 3 vezes, testemunhas relataram que ele tentou o suicídio com a própria faca que acabou matando a jovem Lara. Vizinhos da vítima viram a jovem agonizando e decidiram socorrê-la para o hospital de base Luiz Eduardo Magalhães. No trajeto, encontraram com a ambulância do SAMU. Foi feito o primeiro atendimento, mas os paramédicos, infelizmente, constataram o óbito. E atenção, hein? Na sequência desse crime chocante, no condomínio Jobiabá e Nova Ferradas, em Itabuna, informações dão conta que é o autor do feminicídio que ocorreu na manhã de ontem no condomínio Jobiabá está vivo e foi encaminhado ao hospital de base. Essa informação chegou porque notícias circularam em meios de redes sociais dando conta que José Roberto Silva, o Beto, de 39 anos de idade, teria sido executado por vingança, mas não. Ele está com ferimentos de faca no tórax, abdômen e nas costas. Porém, não há informações concretas se ele realmente se esfaqueou ou foi vítima com as próprias mãos da justiça de moradores daquela localidade. Porém, a jovem acabou realmente perdendo a vida. Em nossa região, município de Ubatã, também violento, hein? 24 horas de violência em Ubatã. Mais um caso de tentativa de homicídio foi registrado. Um homem, identificado como Matheus Quirino, mais conhecido como Gordo, ele foi alvejado por pelo menos 2 disparos de arma de fogo que o atingiram a cabeça e as costas. Esse fato aconteceu na noite de ontem, quarta-feira. A tentativa de homicídio ocorreu em frente à Prefeitura Municipal de Ubatã. Testemunhas informaram que homens estavam em uma motocicleta, dispararam contra a vítima que caminhava em via pública. O SAMU foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital César Monteiro Pirajá, lá de Ubatã. Ainda segundo informações, a vítima teria revelado aos policiais quem foi o autor dos disparos. O delegado Lani Andrade esteve no local e conduzirá as investigações lá em Ubatã. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, você é do Jornal do Meio Dia, já sabe, não é? Sua viatura virtual da Gabriela FM vai daquela paradinha para reabastecer de notícias de polícia e daqui a pouquinho, aqui mesmo, no Jornal do Meio Dia, vamos percorrer pelos 4 cantos de minha grande e querida Bahia. Você permanece aqui no JMB com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 23 minutos. Nós vamos fazer o seguinte, iniciar o nosso bate-papo aqui com a nossa entrevistada. Ela já está aqui no estúdio, é a Fabrine Santos, tá? Ela vai conversar conosco a partir de agora. Primeiro, eu gostaria de desejar uma ótima tarde à Fabrine, agradecer a disponibilidade dela de estar aqui conosco. Ela que é do sul da Bahia, mais precisamente de Maraú. Daqui a pouquinho ela vai contar a história dela para nós, né? E como foi que essa mulher jovem, cheia de garra, se tornou essa atleta do vôlei de praia. Mas deixa eu desejar uma boa tarde a ela. Boa tarde, Fabrini. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia.
Boa tarde, Kátia. Muito obrigada aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Espero que seja um bom bate-papo pra gente.
Com certeza será, né, Marcos?
Com certeza, viu?
Ô, Marcos, vamos apresentar a Fabrine, né, para os nossos ouvintes. A Fabrine, ela é de Maraú, né, mas mora em Salvador, tá aqui passeando no sul da Bahia. A gente aproveitou e trouxe ela aqui no programa, né,
Entre o intervalo de uma etapa e outra do circuito brasileiro, né, de vôlei de praia, não é isso, Fabrini?
Exatamente. Acabei de vir do campeonato de Vitória e já tô indo aí para Campo Grande, né, então tá bem corrido.
Correria pura, mas é isso mesmo, né, gente, quem é atleta não para, não pode parar. Olha, a Fabrine, ela é da categoria, né, vôlei de praia, categoria adulto, campeã da 6ª etapa do circuito aberto de vôlei de praia. Esse circuito aconteceu no último sábado, ali em Vila Velha, no Espírito Santo. Com esse resultado, na próxima etapa, pode classificar aí para o top 8. Explica para nós o que é esse top 8 aí no vôlei de praia.
Então, o top 8 é o campeonato que todo mundo que não está lá quer ir, né? São as 8 melhores duplas. Do Brasil nesse campeonato, e como a gente estava no aberto, como a gente ganhou o aberto agora de Vila Velha, a gente ganha esse convite para o top 8. Estamos muito felizes e o objetivo é se manter lá.
E esse top 8 aí é um campeonato com as 8 melhores duplas do país. A sua dupla é de onde? É aqui da Bahia ou de outro estado?
A minha dupla é a Flávia César, ela é do Rio de Janeiro. Então, a gente está junto aí já há 1 ano e meio, mais ou menos. E estamos trabalhando, eu aqui em Salvador, em Salvador, né? Sim. E aí fico indo para o Rio de Janeiro também, e ela possivelmente vem para Salvador também, para a gente ter um trabalho mais firme aí, poder alcançar lugares mais altos também no top 8.
Então, Fabrini, próxima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia vai acontecer lá no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é isso?
Isso, a partir do dia 27 de julho.
Uhum. Aí você vai disputar o top 8, top 8 que conta aí com as duplas mais fortes aí, campeãs brasileiras, campeãs aí, de mundiais também, não é isso?
Sim, com atletas olímpicas e campeãs mundiais. Uhum. Os grandes nomes do vôlei de praia do Brasil e do mundo estão no top 8, né? Porque o vôlei de praia do Brasil é muito forte.
Fabrini, Kátia, estava contando, inclusive, que está treinando, né? É um atleta profissional já de nome, cedeu o CT para ela treinar com a dupla dela, com a Flávia. Sim. E ela acabou ganhando da atleta que cedeu, né, Fabrini? Conta aí.
Explica essa história.
Então, a Thalita Antunes é uma atleta que eu sou muito fã, né? Inclusive, uhum, vou pro CT do Renato França e treino lá junto com ela. E a gente foi jogar o campeonato da Zinzane, e é o patrocinador dela, né? E a gente acabou ganhando dela no campeonato. Eu falei, nossa, que situação, ela me convida pra estar aqui no CT dela e eu vou e ganho dela no campeonato.
Mas tava valendo, né?
É, então, sim, com certeza.
Você é profissional nesse
jogo
momento.
É jogo.
Claro,
jogo.
Claro.
E a amizade continua.
Com certeza.
E a Fabrini é interessante também, que ela é dali de Maraú, um distrito que ela nasceu, próximo ao Baitaba, né, Fabrini? E parece que o espírito olímpico ali que está sobre Baitaba, principalmente na canoagem, né, está atingindo também a Fabrini, não é isso?
Conta essa sua história aí, como foi que você saiu de Maraú e acabou indo para o esporte, no caso, aí virou uma atleta do vôlei de praia.
Então, eu fui para Salvador aos 12 anos, né, que eu saí de Biaçu, fui, a minha irmã, ela morava em Salvador, e aí eu fui para lá, para passear, para conhecer, enfim. E eu conheci dois padrinhos, dois anjos da minha vida, que me ajudaram e me incentivaram. Eu não me adaptei no início, né, com 12 anos, muito jovem, então eu voltei para Biaçu, e aos 16, que eu já estava, né, indo para o terceiro ano do ensino médio, mais madura. E aí eu voltei para Salvador e comecei a praticar o vôlei de praia na escolinha de Ivanise Santos, que é uma escolinha de referência lá em Salvador.
E a gente pode dizer que já foi o início tardio nesse esporte, né, Fabrini?
Sim.
Chegou a sofrer discriminação por isso?
É, bastante, né? Porque eu comecei aos 17 e normalmente as meninas do vôlei de praia começam com 10, 12 em escolinhas. E eu comecei numa escolinha com 17, onde as pessoas já estavam já no nível mais profissional, né?
Sim.
E eu sofri, sim, essa discriminação no início, que serviu como incentivo para mim, porque quanto mais as pessoas diziam, ah, você não consegue, eu sentia aquela coisa dentro de mim, não, você consegue, vai lá.
Superou e foi lá
e... e aí, aos 20, eu fui pro Rio de Janeiro, morei 6 anos lá, fiquei numa equipe que trabalhava a base, né, do Brasil, de vôlei de praia também, os campeonatos sub-21, sub-23... a equipe do Cláudio da Rejane, da Estan Fechaduras e Cadeados, que tinham patrocínio.
Sim.
E em 2013 eu fui campeã brasileira sub-23, que foi o grande feito, assim, né? A gente trabalhou muito. 2013.
2013, campeã brasileira.
Eu fui campeã brasileira sub-23, foi o meu primeiro título, assim, que eu fiquei muito feliz. E aí fiquei lá mais alguns anos. Em 2017, o Esporte Clube Vitória me convidou para retornar para a Bahia, para fazer parte do time de vôlei de praia deles, que estavam iniciando um projeto de vôlei de praia. E aí eu fui para o CT Ailton Júnior, que foi o último CT que eu passei, antes do CT que eu tô atual, que é o CT Alba Oliveira, que também era uma atleta da Bahia de muita referência e Eu fui pro CT dela tem cerca de um ano e meio, quando eu comecei praticamente a parceria com a Flávia. E aí a gente começou com essa parceria com o centro de treinamento do Renato França, que é onde a Flávia treina. O Renato França também é um técnico de muita referência no Brasil.
Sim.
E aí a gente começou com essa parceria. Eu com a minha técnica, a Alba Oliveira, e ela com o técnico dela. Eles sempre conversando muito para ajustar o nosso trabalho, porque essa questão da distância é bem complicado. O ideal é treinar junto todo dia, né?
Mas você vai segurar essa história, vai continuar ela daqui a pouquinho, depois do intervalo, que eu vou deixar o povo agora na curiosidade. Voltamos
já.
Tá
certo.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 38 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermoda, Shopping Jequitibá, Rede UniFTC e Supermercados Meira. Bem, vamos continuar aqui, né, o nosso bate-papo com essa atleta extraordinária, Fabrini Santos, vôlei de praia, categoria adulto, já foi campeã brasileira no último sábado. Foi campeã na sexta etapa do circuito aberto de vôlei de praia, que aconteceu em Vila Velha, no Espírito Santo. E ela tá aqui conversando, batendo esse papo conosco. Ela que é daqui do sul da Bahia, mais precisamente de Maraú. Saiu de Maraú ainda na pré-adolescência, a gente pode dizer, né, Fabrini?
É.
E ela tava nos contando a história, que você tava falando sobre os seus treinos no CT.
É.
Né? E me conta um pouco como foi essa... essa coisa de se estabelecer no vôlei. Você se encontrou no vôlei de praia e hoje você é uma atleta desse naipe aí que a gente acaba de falar aqui dos campeonatos.
Menina, é muito interessante porque, assim, a primeira vez que eu fui pra praia pra me apresentar lá pra fazer a escolinha, né, Ivanise, né? Ela ficou pegando a minha mão e falou assim, a menina tem uma mão enorme. E eu só pensando, ai, quero conhecer as meninas, fazer amizade, brincar na areia. E assim, eu não tinha noção, sabe, das
sem
coisas.
Sem muitas pretensões.
É, sem muitas pretensões. E aí, quando eu comecei na faculdade ali, jogar pela faculdade, e o dia a dia, a rotina, eu costumo dizer que eu sou bem disciplinada, eu gosto de rotina. Então, aquilo foi me cativando, eu fui me apaixonando todo dia. E hoje eu sou uma apaixonada pelo vôlei de praia, assim.
E realmente a pessoa, né, Marcos, pra se tornar um atleta, tem que ter muitas disciplinas mesmo,
sim,
né? A
sim,
disciplina
sim.
Ajuda muito, né?
Bastante, é. Tem que ser muito disciplinado, dormir cedo, acordar cedo. Cumprir com os compromissos, horários, agenda, treinos. É muito importante.
A Fabrini, inclusive, tem um companheiro que a incentiva, né, Fabrini?
Sim, é o meu noivo, é o Manuelito, né, o mano personal, ele é o meu preparador físico, né,
maravilha.
Então é a cobrança ali pertinho também no dia a dia.
Eu soube que ele, quando vê ela pegar no pão, olha, não abuse do pão.
É verdade, é verdade.
E pra praticar
bacana,
o vôlei, sim.
Marcos, só falando essa coisa do apoio, porque ela tem o apoio do companheiro dela, mas também tem o apoio familiar. E eu acredito que isso é muito importante pra um atleta, né?
Sim, a família, ela é muito importante, assim. Às vezes a gente viaja, fica longe de casa e você ter atenção ali da sua família. Eu tenho dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus padrinhos, do meu companheiro, dos meus amigos. Então, assim... Nossa, quando você tá longe, você sente que eles estão perto, até mesmo quando você tá jogando, assim. Dentro da quadra, você sente aquele carinho, você pensa no jogo e fala, não, tá todo mundo aqui comigo, assim, tem essa força, né, dentro da quadra também.
E a Fabrini, que tem boa estatura, 1,78 de altura, né?
Exatamente.
Joga ali perto da rede, atacando, bloqueando, a Flávia já é mais atrás, levantando e defendendo, né, Fabrini?
No vôlei de praia, assim, a gente costuma dizer que as duas são atacantes, porque às vezes o jogo é em uma, às vezes o jogo é em outra, são só duas, né? Mas a gente exerce esse papel principal. Eu sou a bloqueadora, ela é a defensora. Mas as duas são atacantes também, porque na hora do jogo, as duas têm que fazer tudo.
É verdade. Essa etapa de Vila Velha é o quê? Metade da competição que rola durante todo o ano? Ou ainda tem quantas etapas ainda para fechar esse ano?
Então, essa é a sexta. A gente vai ter esse ano 15 etapas, né? Então,
não chegou na metade ainda.
É, nem chegou na metade ainda. Então, a gente está trabalhando duro porque vai ser... Foi corrido até aqui, né? A gente está no mês de junho, né? Hoje está praticamente acabando junho. Mas a temporada aí, ainda bem que eu vim em casa agora, né? Nesse meiozinho, porque eu não vou ter tempo de vir até dezembro. Então, vai ser bem corrido agora até finalizar a temporada.
Matando a saudade da mãe lá em Maraúda, todos os familiares.
Bem rapidinho, falar oi, oi, gente, já voltar para a rotina, porque... Inclusive, vindo aqui para Ilhéus, eu não podia ficar parada, né? Então, eu procurei um apoio, né? Alguém que apoiasse. Aí encontrei a Academia Líder Fitness ali na Hernani Sá, que o Marcos foi super solícito, o dono da academia, e me deixou à disposição para eu fazer meus treinos. E eu fiquei treinando aqui, que a minha treinadora passando de lá, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo.
Claro.
E eu treinando aqui para manter, né? Em dia, a gente não pode perder um dia.
É, o atleta não pode parar, né?
Com
ele tá
certeza.
Sempre em movimento. Pode agradecer aí esse apoio do Marcos.
Então, a Líder Fitness, quero mandar um beijo aí pra academia, pra toda a equipe, né? Que me acolheu aqui em Ilhéus. E muito obrigada.
Não, pode falar, Marcos.
A Fabrini tá com a medalha aqui dessa etapa lá de Vila Velha, que ela foi campeã com a Flávia. E queria que a Fabrini falasse aí, explicasse para os nossos ouvintes, né, do Jornal do Meio Dia, como é que é até chegar, de repente, a um título brasileiro nesse circuito brasileiro de vôlei de praia, tem que ganhar quantas etapas, de repente tem uma pontuação pelas colocações durante essas etapas, Fabrini.
Então, o circuito brasileiro, até início desse ano, onde mudou tudo, né? Houve uma mudança no circuito. Antes era só o campeonato Open, tinha essas 12 etapas durante o ano e todo mundo ali brigava o tempo todo para ser um campeão brasileiro, porque era uma competição só. Esse ano mudou e aí fizeram o aberto e o top 8. O top 8 são 7 duplas, mais um convite que é o campeão da etapa aberto anterior. E aí durante o ano inteiro, durante toda uma temporada... O campeão do top 8, ele ganha essa classificação de campeão brasileiro, então há uma corrida durante as competições para conseguir essa classificação, né? De acordo com as pontuações, de acordo com as etapas jogadas. E aí o campeão, ele ganha essa classificação de campeão brasileiro, né? Foram outros convites que a Confederação de Voleibol Brasileira leva os times para jogar as competições internacionais, que são os campeonatos mundiais. E nesse campeonato brasileiro, né, de uma forma geral, você também pode se classificar para jogar uma Copa do Mundo de vôlei de praia, que aconteceu recentemente, né, uma Copa do Mundo. O Brasil foi campeão no feminino.
Sim.
E segundo lugar e terceiro no masculino, né? Agora em junho teve a Copa do Mundo de vôlei de praia em Roma.
Ô Fabrini, eu gostaria de te pedir para você deixar uma mensagem, né, um recado para esses jovens, principalmente aqueles que já estão trilhando o caminho aí.
Os amadores, né?
Os amadores no vôlei de praia. E quem tem vontade, deixa uma mensagem bacana aí de incentivo para essas pessoas.
Gente, eu queria falar para vocês que, assim, do fundo do meu coração... se você tem vontade de fazer não só vôlei de praia, se você tem vontade de fazer qualquer esporte, não se limite, porque vai ter muitas pessoas, vai ter situações que vai dizer para você que não dá, você não consegue. Eu tive muitas dificuldades no início, né, da minha carreira, e para mim não foi nenhum empecilho, pelo contrário, foi incentivo. Então, se você acredita em você, se você sonha, corre atrás, busca um meio que você vai conseguir, eu tenho certeza disso.
Bem lembrado, viu? Fabrini, eu gostaria, tem mais alguma pergunta para Fabrini? Marcos, fica à vontade.
Qual o objetivo, o sonho dela, e de repente está fazendo dupla com a Flávia já há quanto tempo, Fabrini?
A gente está aí cerca de um ano e meio fazendo dupla. E, nossa, é uma parceria, assim, que deu certo, né? E a gente também é bastante amiga, assim, sabe? A gente se aproximou muito e isso faz muita diferença em quadra, assim. E o nosso objetivo hoje é estar entre as top 8, né? Pra galgar aí ser medalhista no top 8, né? Semifinalista, finalista, quem sabe um campeão do top 8.
De repente vem mundiais aí.
E vem mundiais, exatamente. Então, assim, são os objetivos, é como uma escadinha que a gente vai trilhando, né? Até conseguir alcançar aí muita coisa ainda pela frente.
Que bacana, viu? Parabéns, tá? Por sua trajetória. Desejamos sucesso, né? E sempre que aparecer pelo sul da Bahia, lembra de nós.
Com certeza, vou lembrar sim, gente. Inclusive, eu queria agradecer também aos meus apoios, né?
Que, à vontade.
A Tiana Coutinho, que é a minha nutricionista. A Leide Sacramento, que é do Fisio Pilates. O Manuelito Damasceno, que é o meu personal, né? E também a tia Sônia, né? Que ajuda muito, auxilia muito na minha alimentação, porque legal. Eles mandam pra mim, né, produtos da tia Sônia, eu adoro.
Lembrando que é um produto da Bahia, né, gente?
É, exatamente, de Vitória da Conquista. É. Então, a tia Sônia me dá esse apoio aí. Muito obrigada, tia Sônia. E a todo o meu centro de treinamento, o Centro CT Alba Oliveira, as pessoas de Salvador, todos os meninos que me apoiam lá no CT. E assim, gente, muito obrigada. Um beijo pra todo mundo da Bahia, de Maraú.
E deixa eu te perguntar, porque eu acho muito importante, Marcos, né? A gente sempre fala isso, o empresário, né? Uhum. As empresas que apoiam o atleta.
Sim, sim.
No caso, se alguém quiser te apoiar, ser parceiro, pode procurar?
Com certeza, estou disponível, estou precisando, viu, gente?
Deixa o telefone pra contar.
Vou deixar meu telefone aqui, posso falar?
Pode, fica à vontade.
Então, meu telefone é o 71993954787.
Repete.
Okay? 71993954787.
Pronto, esse é o telefone da Fabrine Santos. Você, empresário do Sul da Bahia, que quer apoiar essa atleta, que é do Sul da Bahia, uhum. né? Ela tá em Salvador, mas, claro, tem que ter uma sede. E pra ela, na capital, obviamente, como atleta, é melhor, né? A gente tem que deixar claro isso, é melhor. Mas você quer apoiar, né, a Fabrine, quer apoiar um atleta da sua cidade... vale a pena, viu, gente? A gente precisa incentivar cada vez mais o esporte,
verdade,
né, Marcos?
Verdade, verdade.
Fabrine, muito obrigada mesmo por sua participação aqui no Jornal do Meio Dia. Ela não vai poder estar no Gabriela Esportiva por conta do horário, que era complicado pra
já
ela.
Já vai viajar, hein?
Já vai viajar, mas a gente correu e trouxe aqui pro Jornal do Meio Dia. Obrigada mesmo, sucesso, parabéns.
Eu que agradeço, gente. Muito feliz por poder estar aqui. Muito obrigada por vocês darem essa oportunidade de contar a minha história, de poder, né, divulgar o meu trabalho, incentivar outras pessoas. Muito obrigada mesmo.
Obrigado, Fabrine. Muito sucesso para você, para a Flávia. Não só nesse ano, né, nessas etapas que faltam, mas também na carreira daqui para frente. Aí vem mundiais aí, com certeza.
Obrigada, obrigada.
Valeu.
Bem, gente, acabamos de bater esse papo com ela, com a Fabrine Santos, atleta do vôlei de praia, baiana do sul da Bahia, levando aí o nome da nossa região para todo o país, viu? 12 horas e 50 minutos. Olha, daqui a pouquinho, no finalzinho do programa, a gente faz aquele sorteio, viu? Do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Mas antes, a gente tem muita informação, inclusive vamos acionar ele de novo, né? O nosso repórter Coutinho Neto. Quais são as notícias agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito bacana você que permanece sintonizado nos 30 anos da Gabriela FM aqui no Jornal do Meio Dia. Sua viatura virtual da Gabi já está repleta de notícias de polícia e você vai agora viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Nossa primeira parada no extremo sul do estado, em Itamaraju, aconteceu um homicídio na manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 11 horas. A vítima foi identificada como André de Jesus, vulgo Bia do São Domingos, de 38 anos de idade. André caminhava em via pública em uma pista às margens da BR-101, quando foi perseguido e alvejado a tiros. Motor dos disparos fugiu, tomando rumo ignorado. Há indícios de que a vítima deste homicídio seria o principal suspeito de ter matado uma pessoa no dia 12 de janeiro, quando a vítima foi agredida a golpes de facão. Nesse caso, a vítima lá de 12 de janeiro foi a pessoa de Gilberto Souza de Carvalho, de 51 anos de idade. Olha, do extremo sul da Bahia, vamos agora passar pela toda a BR-101 até o Recôncavo Baiano, município de Santo Antônio de Jesus. Acompanhe comigo. Quatro mulheres e um homem suspeitos de envolvimento com homicídios e tráfico de drogas foram presos nesta quarta-feira no município de Santo Antônio de Jesus. Durante a ação realizada com equipes da Coordenação de Apoio Técnico à Investigação, o CAT Leste, da 4ª Corpim e da 1ª Delegacia Territorial daquela cidade. Uma pistola Glock .40 com carregador e 14 munições, 60 buchas, mais dois pedaços de uma porção de maconha, pinos e papelotes de cocaína, pedras de crack, uma motocicleta, vários celulares, relógios, dinheiros e entorpecentes foram apreendidos com os criminosos. Os cinco presos, quatro mulheres e um homem, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e munições, tráfico de drogas e associação criminosa. Eles estão custodiados na ABT de Santo Antônio de Jesus, à disposição da justiça. Já o material apreendido será encaminhado à perícia. Ainda, Recôncavo Baiano, um homem conhecido como Tripa, morreu durante uma intervenção da Polícia Militar na tarde de ontem no município de Cruz das Almas. Segundo informações, Tripa chegou a ser socorrido pelos próprios militares e encaminhado para a UPA. Entretanto, não resistiu aos ferimentos. O corpo de Tripa foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Santo Antônio de Jesus e o caso foi registrado na Delegacia Territorial de Cruz das Almas. Saindo do Recôncavo Baiano, agora vamos desembarcar na região do Cinzal. Aconteceu uma tragédia. Uma jovem, identificada como D'Ângela Alves, 22 anos de idade, ela morreu. E outras três pessoas ficaram feridas em um capotamento na manhã de ontem, quarta-feira, aproximadamente a 5 quilômetros da sede do município de Monte Santo, na BA-120. Segundo o relato de populares, de que três jovens retornavam de uma festa que ocorreu em um povoado chamado como Lagoa das Pedras, em um Fiat Palio. E a jovem D'Ângela pediu carona ao amigo até a sede do município de Monte Santo. No momento em que o condutor acabou perdendo o controle da direção, capotou e rolou numa ribanceira. A jovem, que viajava de carona no banco de trás, acabou sofrendo lesão na cabeça e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Outro acidente na região do Cisal, também com vítima fatal. Um acidente envolvendo uma carreta e um veículo Saveiro deixou duas pessoas mortas na BR-324, no município de Tanquinho, na noite de ontem, quarta-feira. Segundo a polícia, as vítimas: Noel Ribeiro de Souza, 39 anos de idade, e Diego Luiz Albuquerque do Santos Souza, de 29, ambos estavam em um veículo de passeio. Não há detalhes como o acidente ocorreu. Com a colisão, os veículos desceram para o matagal às margens da rodovia. Os corpos foram encaminhados para serem necropsiados no Departamento de Polícia Técnica, lá da cidade de Feira de Santana. Muito bem, Kátia, muito bem, Marcos, muito bem, você do Jornal do Meio Dia. Esse foi o nosso giro por toda a nossa grande e querida Bahia, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, que tem o compromisso de retornar amanhã, assim Deus permitindo, aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Isso mesmo, se Deus nos permitir, amanhã retornamos juntos aqui na edição, né, de amanhã do Jornal do Meio Dia. Olha, são 12 horas e 56 minutinhos. Marcos já está fazendo sorteio ali, mas deixa eu divulgar informações para você. Olha, comissão mista aprova LDO que prevê salário mínimo de R$ 1.294. Então, aprovado ontem o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO de 2023, na Comissão Mista de Orçamento. Agora, a votação da matéria será no plenário do Congresso Nacional. Isso deve ocorrer nos próximos dias. O projeto de LDO aprovado prevê déficit nas contas públicas de até 65 bilhões
e salário mínimo de R$ 1.294 para o ano que vem. Então, para 2023, a expectativa do Executivo é de crescimento de 2,5% do Produto Interno Bruto, PIB, mesmo percentual esperado para 2024 e 2025. O PIB expressa a soma das riquezas produzidas no país. Quanto à inflação, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, IPCA, ficaria em 3,3% e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, definida pelo Banco Central em 10% no ano que vem, né, Marcos?
É, e os parâmetros econômicos, Kátia, como a expectativa de inflação, crescimento do PIB, o salário mínimo, as taxas de juros e de câmbio são determinantes para o desempenho da arrecadação da União e balizam a maioria das projeções orçamentárias, tanto de receita quanto de despesa. O valor do salário mínimo de R$ 1.294, sem aumento real, foi corrigido apenas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, de 6,7%, projetado para 2022. Mas o valor do salário mínimo é mera estimativa, lembra a consultoria de orçamento do Congresso, sendo necessária uma lei específica para defini-lo. É um valor aí, de repente, um aumento mínimo, né? Que nem o salário mínimo, que não, de repente, atende à expectativa do povo brasileiro, né, Kátia?
Exatamente. É, Marcos, nós temos mensagem de ouvintes aí no WhatsApp, se tiver, por favor, aproveita, temos 2 minutinhos ali, dá tempo de divulgar. 12h58, quero mandar aqui uns alôs, agradecendo a audiência dos nossos queridos ouvintes, principalmente vocês que me mandam aqui também mensagem pelo meu direct aqui do Instagram. Um abraço para vocês, um abraço aqui para Luiz Cláudio, sempre ligado no Jornal do Meio Dia. Também, cadê o nome dela, gente? Leona Brito, um abraço pra você. Ah, deixa eu mandar um abraço pra esta moça aqui. Ela é locutora, inclusive, de rádio. Ela me mandou mensagem, que é a Márcia Trindade. Márcia, um abraço pra você, viu? Márcia falou que tem vontade de trabalhar aqui na Gabriela FM. Olha, pensar positivo com fé que uma hora pode acontecer.
Beijo, Márcia Trindade, tudo de bom.
E um abraço aí para todos vocês que estão ligadinhos, sintonizados aqui na Gabi. Muito obrigada. Até hoje recebo aqui mensagens de parabéns dos 30 anos da Gabriela FM. Muito obrigada mesmo a todos vocês. Tem mensagem aí, Marquinhos?
Tem. Boa tarde, Kátia, Marcos. Eu adoro o seu programa, né? Vocês estão de parabéns aí. Ótimo trabalho a vocês. Obrigado, viu?
Obrigada. Deixou o nome?
Deixou. É a Rosa Lima.
Rosa Lima, um beijo para você. Obrigada pela audiência. Mais
outro ouvinte
coisa?
Aqui. Boa tarde a todos. Quero saber se dia 2, sábado, o comércio de Ilhéus vai funcionar normalmente.
Olha, eu acho que estará fechado, tá? Porque é feriado estadual, né? 2 de julho, Independência da Bahia. Mas eu vou conferir direitinho e amanhã eu divulgo aqui para vocês. Que é isso. Sempre bom de ter certeza com as instituições que representam o comércio. Mas eu já ouvi falar que será sim fechado, feriado. Porque eu recebi já um card de uma loja informando que o comércio estará fechado, que vai estar fechado no dia 2. Mas amanhã a gente volta a confirmar aqui para vocês, né, Mar?
É isso, é isso.
E já temos aqui a sortuda ganhadora do rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, é a Jocélia Silva de Santana. Parabéns, Jocélia Silva de Santana. Você ganhou um rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor, que fica ali na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha. Então, é próximo à Receita Federal. É muito fácil. Jocélia, vou enviar o teu nome aqui. Olha, ele tá até me chamando aqui, Rodrigo da Zoom Casa Decor, Rodrigo que é da CDL de Ilhéus. Tá ouvindo o programa, Rodrigo?
Tá ligado.
Tá ligado. Obrigada pela audiência, obrigada pela informação. Ele confirma sim, porque o Rodrigo faz parte da diretoria da CDL, ele confirma sim que dia 2, no sábado, é feriado, como é feriado estadual, o comércio de Ilhéus estará fechado, tá? Então você que quer fazer suas compras, corra hoje e amanhã. E vai no comércio. Rodrigo, muito obrigada. Tô te enviando aí já o nome da ganhadora aqui do rolo de papel de parede aí da sua loja Zoom Casa Decor, tá bom? Bem, nós finalizamos aqui, né, Marcos?
Isso.
A edição de hoje, dessa quinta-feira do Jornal do Meio Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, desejando a todos uma ótima tarde, paz, tranquilidade. E se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Boa tarde a você, Marcos. Boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Rede UniFTC, com bolsas de 50% a 100%, exceto medicina. Consulte regulamento no site. Inscrições em vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E Supermoda, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Já já tem Suzy Luiz que está chegando aí, ela traz já já o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.